Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 17 de maio. Foi o dia em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos declarou de ilegal a segregação racial nas escolas. E foi em 1954. Hoje aqui em Washington voltamos à chuva, lá fora 13 graus. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. John Kerry nega que os Estados Unidos não tenham influência nas negociações sobre a Síria. Onda de atentados bombistas causam dezenas de mortos e mais de 100 feridos em Bagdad. Primeiros 30 minutos dedicados essencialmente à Angola, o governo vai reduzir cargos a funcionários do Estado. A oposição concorda, mas diz que é preciso ir mais longe.
Alienação direta, sem concursos, sem a transparência necessária do património do Estado para titulares de cargos públicos.
Aumentam os raptos em Luanda.
Geralmente não são suficientemente investigados, devido também ao próprio excesso de corrupção da polícia. A polícia não consegue conduzir uma investigação idónea devido à corrupção e muito.
Seca e fome no sul de Angola e sobrelotação de prisões vão ser outros tópicos em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou numa conferência de imprensa em Viena que os Estados Unidos continuam a ter modos de pressionar o regime sírio, mesmo depois dos ataques aéreos russos contra posições rebeldes. Acrescentou que o regime do presidente Assad e os seus apoiantes nunca poderão pôr termo à guerra na Síria se não negociarem um acordo político. Kerry falava numa conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, depois de um encontro internacional para analisar a situação na Síria. A guerra civil na Síria, que já entrou no seu quinto ano, foi o tema da reunião de hoje na capital austríaca do Grupo de Apoio Internacional àquele país.
Uma onda de ataques bombistas através da capital iraquiana causou a morte de pelo menos 68 pessoas e ferimentos em mais de 100. O ataque mais mortífero ocorreu na zona xiita de Al-Shahab, no norte de Bagdad, onde um bombista suicida detonou explosivos no mercado. Nesse ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, morreram pelo menos 34 pessoas e 70 outras ficaram feridas. Três outros ataques bombistas através de Bagdad não foram reivindicados. Na última semana, o Estado Islâmico reivindicou, contudo, responsabilidade por uma onda de bombas em Bagdad e arredores que já causaram a morte de mais de 100 pessoas.
A Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho Internacional lançaram um apelo para a angariação de 110 milhões de dólares americanos para ajudar os países afetados pela seca na região austral de África. Uma prolongada seca, provocada pelo fenómeno climático El Niño, afetou especialmente a África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Malawi, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Neste momento, mais de 31 milhões de pessoas estão a ter dificuldades no acesso a alimentos e estima-se que esse número atinge os 49 milhões até o final deste ano.
A antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador de Vermont Bernie Sanders defrontam-se em mais duas eleições estaduais para a nomeação presidencial dos democratas no Kentucky e no Oregon. As sondagens pré-eleitorais têm sido raras nos dois estados, deixando os analistas a tentar prever se Hillary Clinton pode recuperar dos reveses contra Sanders e avançar para a nomeação presidencial pelos democratas. Sanders tem reconhecido ter apenas uma possibilidade reduzida para obter a nomeação, mas derrotou a antiga secretária de Estado em 19 eleições partidárias.
A responsável pelos assuntos com os Estados Unidos no Ministério Cubano dos Negócios Estrangeiros disse que os dois países têm uma agenda muito ambiciosa para avançar com as suas relações nos meses finais da presidência de Barack Obama. Os dois lados trabalham em prol da cooperação em matéria de aplicação de leis, medicina e agricultura, disse Josefina Vidal após uma reunião com uma delegação americana ontem em Havana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano quer reduzir a regalia de automóveis em muitos funcionários do Estado. Isto, claro, está devido à crise económica ou financeira. O maior partido da oposição da UNITA apoia. A Casa CE diz que sim, mas que é preciso ir muito mais longe. Venâncio Rodrigues.
A proposta de diploma da autoria do presidente José Eduardo dos Santos e apoiada pelo partido que sustenta o seu governo vai à discussão esta quinta-feira na Assembleia Nacional. A nova disposição legal altera a atual lei de património do Estado e retira direitos a viatores de uso pessoal, a diretores nacionais, funcionários e dirigentes e titulares de cargos públicos. A nova norma jurídica só vai permitir o uso de viaturas atribuídas pelo Estado a figuras que vão do presidente da República aos administradores municipais e seus adjuntos. A medida, que é justificada com a necessidade da racionalização dos recursos financeiros do Estado, em razão da crise económica e financeira, determina que os servidores públicos visados poderão adquirir viaturas próprias comparticipadas pelo Estado. A decisão presidencial é ainda justificada com a necessidade de aplicar a restrição ao máximo da distribuição de veículos de uso pessoal, especialmente os de luxo, por onerarem os recursos do Estado, propondo em substituição modelos mais económicos e que ofereçam vantagens no processo de manutenção e assistência técnica. O secretário-geral da Casa CEE, Lionel Gomes, considera que, mais do que restringir a atribuição de viaturas a alguns servidores públicos, a lei do património do Estado devia ser profundamente alterada.
Não é que não permitisse o que vem acontecendo um bocadito por este país. Alienação direta, sem concursos, sem a transparência necessária do património do Estado para titulares de cargos públicos. Nós tivemos agora uma situação caricata no Moxico. Pretendíamos realizar a nossa conferência provincial e de repente somos surpreendidos porque aquele hotel que em tempos idos, há bem pouco tempo, era, portanto, a mesa dos oficiais, transitou para um general. Em que circunstâncias, como é que isso aconteceu? Nós precisávamos deveríamos olhar para toda a lei e termos uma lei, efetivamente, que salvaguardasse o património do Estado.
Por seu turno, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, é citado hoje pelo diário angolano O País como tendo dito que as restrições propostas ao uso de veículos a detentores de cargos públicos é, sem dúvida, uma boa alternativa para economizar. O político justifica que a nova lei vem trazer uma limitação de compra de viaturas de luxo, que tem sido uma prática grande por parte do Estado angolano, ao mesmo tempo que traz uma ordem de quem tem direito ao uso de viaturas adquiridas pelo Estado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos continuar em Luanda agora para falar de algo preocupante. Os números oficiais não são precisos, mas as autoridades angolanas apontam de vários casos de rapto a ocorrer em Luanda, sobretudo a partir do final do ano passado. Aparentemente há uma média de 2 casos de raptos por mês, coincidência, como não poderia deixar de ser, em cidadãos estrangeiros. Metade dos raptos, segundo nos diz o nosso correspondente, metade das pessoas raptadas foram mortas por falta de pagamento dos resgates. Manuel José.
As autoridades oficiais admitem de 1 a 2 casos de raptos por mês e, em geral, acontecem em Luanda. As vítimas são, na sua maioria, cidadãos chineses. Entre os autores encontram-se também cidadãos chineses e alguns membros da polícia e das Forças Armadas angolanas. O jurista Pedro Capracata diz que os maiores mafiosos neste tipo de crime são os chineses. O advogado duvida que estes crimes possam ser combatidos entre nós e explica porquê.
Este grupo de chineses organizados tem alguma ligação com algumas pessoas bem posicionadas, que ocupam uma certa posição na orgânica do Estado angolano, generais, ministros e por aí. Proporcionam, inclusive, os lugares para a prática de atos criminosos e a troca de dinheiro, né? Como combater o rapto, por exemplo, de estrangeiros? E os grupos organizados, muitas vezes no seio, encontramos pessoas que têm o dever de combater o crime. Todos os crimes particulares que ocorreram neste país têm algum envolvimento direto ou indireto de efetivos ou da Polícia Nacional ou das Forças Armadas.
Ângelo Capuaccia, outro jurista, aponta a falta de mecanismos oficiais do país para integrar estrangeiros em Angola. Capuaccia diz que não existe investigação idónea em Angola por culpa da corrupção.
Os ratos geralmente não são suficientemente investigados, devido também ao próprio excesso de corrupção da polícia. A polícia não consegue conduzir uma investigação idónea devido à corrupção e muitas vezes os estrangeiros têm muito mais facilidade de corromper os agentes da polícia e abortar as necessárias investigações do que noutra vertente.
Fatores sociológicos e antropológicos são apontados como razão dos raptos, segundo o sociólogo Lucombo Zatuzola.
A situação que está a se viver em Angola, com desemprego, com subida de preço, perda de poder de compra, encarecimento de custo de vida. Sempre nos países, pessoas que são marginalizados nessa situação, vêm no estrangeiro relativamente a uma situação mais cômoda que dela, encontram o estrangeiro como bode expiatório. Inocentemente atacam o estrangeiro indiscriminadamente.
Fruto destes raptos de cidadãos estrangeiros, algumas missões diplomáticas no país, como a dos Estados Unidos e de França, adotaram medidas de restrições de circulação aos seus cidadãos em alguns locais com aglomeração de população. O Procurador-Geral da República garantiu que não há motivos para sobressaltos, apesar dos receios propagarem-se. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse que quase 100 mil crianças sofrem de desnutrição aguda em Angola devido à seca que afeta sobretudo o sul do país. O nosso correspondente no Namíbia, Armando Chicoca, diz-nos agora que as comunidades rurais no sul de Angola dizem enfrentar dificuldades para evitarem a fome. A boa notícia, contudo, é que chuvas em março permitiram o regresso de alguns criadores de gado às suas terras. Armando.
Alguns dos nossos entrevistados na localidade de Oxifengo, comuna do Iona, município de Tomba, a mais de 300 quilômetros da cidade do Namíbia, dizem que a fome é o principal calcanhar de Aquiles. Não há lojas por onde as comunidades locais poderiam fazer as permutas de animais que sobraram da seca com bens alimentares para o sustento das crianças. António Uti, falando na sua própria língua materna, Himba, descreveu de difícil a situação por que passam. As poucas represas naturais existentes servem às pessoas e animais. Também homens e mulheres tomam banho na mesma água. Alguns cidadãos reagindo acusam o governo de silenciar o sofrimento dos autóctones da província do Namíbia.
É Feliciano Cachombo Luciano. A situação da fome, diria mesmo eu, de uma fome extrema e sem nenhum programa por parte do governo para poder socorrer aquela determinada população. Num país que se diz rico, eu acho que não deveria se passar a situação da fome até vergonhosa, porque essa situação já veio se alastrar desde os anos que se passaram até hoje. O governo nunca deu uma resposta positiva no sentido de acabar com essa situação.
A igreja e a comunidade internacional devem igualmente ajudar a minimizar o sofrimento destas comunidades, sobretudo aquelas que vivem no deserto de Kalahari.
Bem, é típico do governo esconder os problemas reais, mascarar tudo está a correr bem, enquanto o governo não tem encontrado um programa eficaz para poder resolver os mesmos problemas. Porque um governo, quando se mostra impotente, não consegue resolver o problema do seu próprio povo. Então as comunidades internacionais têm de vir, de ajudar, de averiguar, depois dar uma solução relativamente ao problema que está-se a passar.
E a igreja?
Eu acho que a igreja também tem que dar também um papel importante. Só que numa das partes
a igreja às vezes tem feito um papel realmente desastroso. Também às vezes tem ajudado a esconder certos problemas que a igreja deveria criticar, deveria chamar a responsabilidade dos verdadeiros responsáveis para não voltarem mais a acontecer.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora um pouco mais para o norte, para Malanje, onde está o Isaías Soares, que nos vai falar sobre a superlotação nas prisões do país. O diretor-geral dos serviços prisionais, o comissário principal António Fortunato, esteve com efeito em Malanje e revelou que essa superlotação, através do país, está quase nos 10%. Isaías.
O responsável disse que a problemática assenta-se principalmente nas cidades de Luanda, Benguela, Huambo, Lubango, Sumbi e Malanje.
Neste momento, as situações estão viradas para tudo fazer no sentido de diminuir a superlotação que observamos nas principais cidades do país. Estamos a falar a nível geral do país de uma superlotação na ordem dos 8%, 9%. Nós temos capacidade instalada ou a lotação das cadeias no país de cerca de 20 mil lugares e, como vê, já vamos com cerca de 25 mil reclusos internados. Hoje por hoje, a nossa missão, estamos a exercer tudo para diminuir essa população em excesso, colocando-os em estabelecimentos, nomeadamente do Benteaba e também do Peu-Peu, para onde vamos nos deslocar a próxima semana para, in situ, analisar, tal como estamos a fazer aqui agora.
A situação penal em Angola é estável, considerou o diretor-geral dos serviços penitenciários ao confirmar a execução de programas aprovados no âmbito da estratégia do titular do Poder Executivo e do Ministro do Interior para os serviços penitenciários.
No sentido de trazer cada vez mais humanização, melhor reinserção e também oferecer aos reclusos habilidades, valores e conhecimentos para que possam, na vida livre, mais facilmente ter ocupação e impedir que retornem ao crime e, consequentemente, evitar a reincidência prisional.
O diretor-geral dos serviços prisionais, António Fortunato, no termo de uma visita de alguns dias às unidades prisionais de Malanje, Isaías de Malanje, para a Voz da América.
E agora voltamos para Luanda, onde o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário analisou a situação social atual dos professores e trabalhadores desse ensino. Os sindicalistas afirmam que o ensino no país corre grandes riscos, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
A crise financeira e económica está na origem de uma acentuada perda do poder de compra dos angolanos, facto que também afetou professores e trabalhadores do ensino não universitário. Com um salário de 18 mil kwanzas e cerca de 33 dólares mensais no mercado informal, várias categorias profissionais ligadas ao ensino enfrentam uma situação muito difícil, que obriga o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário a colocar uma pressão maior sobre o governo. O presidente interino e porta-voz do Congresso Extraordinário do Simteno, David Álvaro, exige uma intervenção do Executivo.
Qualquer angolano atento sabe que o setor de educação passa problemas sérios.
Quais são os problemas?
Os problemas sérios são, por exemplo, a professores nas províncias, mesmo sendo técnico superior, ganham 40 mil. Há salário ainda de 18 mil nas províncias. Em Luanda, não. Para professor, 20 mil, 18 mil, 40. Mas alguns são técnicos superiores.
Além da questão financeira, o porta-voz revelou que foram desativados 118 professores na província do Uíge e denunciou que em todo o país, os docentes vivem em total insegurança.
Não estão seguros porque o diretor, quando quer transferir, transfere, quando quer, faz. Esquecendo-se que a falta de estabilidade no local de trabalho também é um outro problema. Ainda temos professores com idade avançada e ninguém lhes resolve o problema da sua reforma. A decisão que tomamos, uma das recomendações que saiu, é que depois disso vamos fazer um memorando, porque já temos todos os dados, vamos fazer um memorando para enviar ao Ministério da Educação.
O Congresso do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino vão eleger ainda hoje um novo presidente em substituição do anterior, expulso por desvios de fundo da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E aqui na capital americana, 13 horas 19 minutos, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique. O presidente Niusi propõe um novo diálogo com a oposição. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.000. 655 e 17.700. E não se esqueça, na internet temos lá as notícias, as reportagens, os vídeos e as fotos. voaportugues.com. E se o ouvinte tiver uma informação para nós, uma notícia, pois vá ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As possibilidades piscatórias de Angola são enormes, mas o que tem sucedido ao longo dos anos, segundo alguns, tem sido o afundar de uma indústria em tempos vigorosa. O João Marcos diz que a questão esteve em debate em Benguela.
O empresário Adérito Areias, um velho defensor de linhas de crédito para o aumento da frota de embarcações e aquisição de material de pesca, olha para o passado e diz que só a Bahia Farta não dá resposta aos desafios do presente. O município de Benguela, que antes possuía empresas de frio, companhias de pesca e fábricas de conserva, mesmo depois da independência nacional, está reduzido à insignificância, sustenta o empresário. Areias diz que só o Vale Agrícola do Cavaco funciona, solucionado o que foi o problema da água, e coloca os custos com os combustíveis entre as várias contrariedades. Até para a Bahia, município que produz cerca de 600 toneladas de peixe congelado por dia.
E tínhamos uma das melhores empresas do país de frio, que era Conservas Capiandalo. Empresas Conserva Capiandalo. Depois, ainda na zona norte do Rio, tínhamos a Beira Mar e a Conservas. Tínhamos duas fábricas de conserva. Depois saltamos o Rio, começamos por aqui, tínhamos dois estaleiros aqui ao pé do hospital. Passando a cidade em si, deixando a cidade, indo para a parte sul, tínhamos o estaleiro do Viola, que fazia bons barcos, o estaleiro do Conde, que fazia bons barcos, e depois tínhamos a Mampesa Industrial. A Mampesa era uma fábrica que exportava conserva para os Estados Unidos.
A verdade é que, numa aparente demonstração do paradoxo, o setor das finanças diz que vê contribuições fiscais provenientes da pesca no município de Benguela. Osvaldo Vitoriano fala em nome da repartição fiscal.
Mas devo dizer que a nível do ponto de vista da contribuição fiscal, a nível do município de Benguela, temos estado a receber contribuições fiscais a título de imposto industrial, do imposto de selo mensalmente, o próprio imposto sobre o rendimento de trabalho, de empresas que operam no setor das pescas.
Confrontado com estes elementos, Adérito Areias faz questão de esclarecer o que se passa, lembrando que a Bahia Farta continua à espera de uma repartição fiscal.
Certeza que contribui grandemente para a arrecadação de receitas do município, né? Mas, como estava a dizer, são empresas da Bahia Farta que pagam aqui em Benguela. Agora, em Benguela mesmo, Benguela município, e é isso que eu estou a frisar, não acredito que haja empresas a pagar receitas fiscais.
Excertos de uma mesa redonda promovida pela Rádio Benguela por ocasião dos 399 anos da cidade de Umbaca, que hoje se assinalam. O ponto mais alto será a Feira Internacional de Benguela, a partir de amanhã, dia 18. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para falar da missão difícil que o Sagrada Esperança tem amanhã na Taça das Confederações Africanas, quando receber os Young Africans da Tanzânia. São conhecidos por Yanga e na primeira mão desses segundos oitavos de final bateram a equipa angolana por 2-0. O treinador holandês dos Yanga, Hans van der Pleijm, disse que a sua equipa não vai a Angola defender os dois golos de vantagem. Vamos proteger essa vantagem e tentar marcar mais golos, disse Van der Plein. O nosso objetivo é ganhar, acrescentou. Uma nota de aviso para o Sagrada Esperança. O Young Africans vai poder contar com o avançado zimbabiano Donald Ngoma e com o meio-campista Taban Kamusoko, que estavam suspensos para a primeira mão. O treinador da equipa tanzaniana diz estar satisfeito pelo facto dos angolanos desconhecerem a qualidade desses dois jogadores. Espero, disse ele, que isso os surpreenda. Bem, está feito o aviso. Young Africans foram coroados campeões da Tanzânia no fim de semana. Esta eliminatória da Taça das Confederações dá acesso à fase de grupos. Esse jogo e cinco outros realizam-se amanhã. Hoje temos Esperance da Tunísia contra o Bejaia da Argélia. Na primeira mão empata 0 golos. E depois um grande jogo. O Stade Gabessian da Tunísia recebe o Tu Puissant Mazembe da República Democrática do Congo. Todo poderoso ganhou a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Leste. Cleveland recebe o Toronto. Cleveland é claramente favorito para este jogo e mesmo para a eliminatória no seu todo. Mas ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, uma surpresa. Oklahoma venceu o primeiro jogo contra os atuais campeões, o Golden State, no campo dos atuais campeões, por 108-102. Ao intervalo, os campeões venciam por 13 pontos, mas isso mudou nos dois últimos quartos em que Russell Westbrook foi a estrela, marcou 19 dos seus 27 pontos nesse período. O segundo jogo desta eliminatória, disputada a melhor de 7, realiza-se novamente no campo do Golden State. Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Como ouviram no nosso noticiário, a Unicef anunciou que quase 100 mil crianças angolanas sofrem de desnutrição aguda devido à grave seca que tem assolado o sul do país. Mas isso não é um problema que afeta só Angola, como nos diz agora o Eduardo Ferro.
Na África Austral, a seca causada pelo fenómeno climático El Niño está a causar uma vaga de fome que já afeta mais de 28 milhões de pessoas. Para avaliar a situação, o secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Eladji Assi, está a visitar a África Austral e disse à reportagem da Voz da América que ficou chocado com aquilo que viu. Para tentar remediar a situação, aquele responsável vai lançar um apelo para a angariação de 150 milhões de dólares. A vaga de fome na África Austral ocupará, de certo, lugar de destaque na Cimeira Humanitária Mundial, que se realiza no próximo mês em Istambul, na Turquia.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui na apresentação da nossa segunda meia hora e vai ter também uma reportagem mais alargada sobre esta questão da fome na África Austral. O Eduardo Ferro entra de serviço dentro de aproximadamente 2 minutos. Eu vou-me despedir com Donna Summer. Hot Stuff.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, ataques suicidas em Bagdad matam mais de 70 pessoas. Potências mundiais analisam situação na Síria. Coreia do Norte tem novo ministro dos negócios estrangeiros. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente moçambicano solicitou hoje ao líder da RENAM, Afonso de Lhakema, a indicação de nomes para a criação de uma comissão mista ou conjunta de preparação com vista à retomada do diálogo. O ofício enviado hoje ao gabinete do líder da RENAM e a que a Voz da América teve acesso. Filipe Nunzi diz que a comissão mista ou conjunta terá como principal missão a preparação dos pontos para o diálogo ao mais alto nível, harmonizando os procedimentos e termos de referência. Pouco tempo depois de ter recebido a carta, o presidente da RENAM, Afonso Lhakema, disse à estação televisiva STV que dentro de dois dias vai indicar os nomes que representarão o seu partido na comissão.
Quanto à criação de uma equipe, quero já transferizá-lo, meu irmão, daqui a dois dias. Vou anunciar, e eu podia anunciar os nomes dos três para uma equipe de negociação à agenda, mas não vou poder anunciar. Vou delegar o meu gabinete aí em Maputo, vai poder fazer isso daqui a dois dias ou quinta-feira. Receberão os nomes dos três membros da RENAMO que vão dialogar sobre a agenda. O grupo do Jacinto Veloso, porque hoje recebi a carta do próprio Presidente da República, a carta a responder àquela nota de março, a qual respondíamos também a carta dele, quando ele dizia que estava a convidar o líder da RENAM para um diálogo, quando nós respondíamos que o senhor estávamos preparados, apenas queríamos a mediação séria e internacional. Na carta diz que ouvimos da mediação, poderá ser tratado posteriormente.
Palavras do presidente da RENAMO, Afonso de Lhakema, a confirmar a recepção da carta de Filipe Nunzi para indicar os nomes do seu partido que vão integrar a comissão mista de preparação com vista à retomada do diálogo entre as duas partes. Ainda em Moçambique, partidos políticos do país, sem representação parlamentar, vão organizar nos dias 20 e 21 deste mês em Maputo uma manifestação de repúdio face à atual situação no país, marcada por endividamento secreto e conflito político-militar, que já provocou dezenas de mortes na região central. Amâncio Miguel.
Em representação do grupo, João Massango, secretário-geral do Partido Ecologista, diz que a manifestação é pelo fim do conflito militar entre o governo e a RENAM e pretende pressionar o governo para explicar o que levou o país ao endividamento sem consultar o Parlamento.
Nós não podemos considerar esta manifestação apenas de partidos políticos. É uma manifestação do povo que quer sair à rua devido à situação em que o país agora está atravessado. Nós queremos que o governo e a RENAM parem imediatamente com as hostilidades militares. Nós queremos que imediatamente o governo vá ao Parlamento, não é? Porque o Parlamento é um órgão apropriado, é um órgão legal na qual todas as dívidas que o governo Moçambique queira contrair primeiro deve comunicar ao Parlamento.
Massango diz que o seu grupo está a mobilizar outras organizações para participarem.
Epa, nós queremos que participe cerca de 1 milhão e 500.
Que vai conseguir ter 1 milhão e 500 pessoas?
Epa, todo o povo oprimido, quando é um assunto de interesse de todos, vão sair. Desde o momento que a coisa seja feita dentro da legalidade. O que nós queremos é que a Polícia da República garanta que o povo manifeste de forma pacífica. Nada de vandalismo, nada de envio de indivíduos que venham criar problemas. Não é exatamente essa coisa que o povo quer manifestar. Do sítio onde vai partir até a Praça da Independência. Lá vai se ler a mensagem, vai se entregar quem estiver lá e daí vamos aguardar para vermos a reação do que o governo vai fazer a seguir. A mobilização nesse momento está sendo feita no sentido de persuadir toda a pessoa que sente na carne da injustiça que está sendo cometida no Sabino, tem que ir à rua.
Além do ecologista de João Massango, participam nesta mobilização mais de 20 partidos, entre os quais PDD de Raul Domingos, MPD, PRD, Alimo, MJRD e Sol.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. A Comissão para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau das Nações Unidas manifestou a sua preocupação com a crise política no país, que, segundo ela, levou à paralisia institucional e a uma prestação inadequada de serviços sociais e económicos à população. O impasse político ameaça as expectativas da população, bem como o otimismo e a dinâmica gerados na sequência do processo eleitoral de abril de 2014. Amplamente elogiado, escreve aquela entidade numa nota a que a Voz da América teve acesso na Comissão. Apela ao Presidente e aos demais atores políticos para que reflitam sobre as consequências da atual crise política no desenvolvimento económico e social do país e as oportunidades que a Guiné-Bissau poderá perder se o atual impasse não for ultrapassado rapidamente. Entretanto, continuam as movimentações políticas para a saída da crise na Guiné-Bissau. Paralelamente, os problemas políticos parecem começar a ter um impacto também no dia-a-dia do cidadão, tal como refere Lassana Kassama.
Enquanto se assiste à política, o mercado interno apresenta indicadores de especulação dos produtos essenciais, nomeadamente açúcar e farinha.
Estou a comprar para 17.500, hoje subi para 19.500. Açúcar não estou a comprar para 22.000, mas agora saia 30 mil.
É para o governo, é o sol, mas eu falei como não, coisas que tem. É como se acompanhasse a preço.
Os efeitos imediatos dessa especulação já estão a recair sobre os produtos dependentes, entre os quais, e sobretudo, o pão, por quanto os padeiros começaram logo a reduzir o tamanho. Aliás, o reflexo da situação já é bem patente, conforme apurou a Voz da América, junto a alguns guineenses ouvidos nas principais artérias da capital.
Como é que vou conseguir comprar? Com a ajuda de Deus. Aqui só com a ajuda de Deus. Com a ajuda dos nossos filhos lá fora, porque a vida está mesmo difícil na Guiné.
Sim, quando não se controla onde se podia controlar, cada um faz o que pode. Por quê? E até podia se argumentar dizendo, não, mas nos outros países do mundo se pode fazer concorrência. Mas o caso da Guiné-Bissau é único, é excepcional.
O governo já não tem um controle de tudo isso, então só se aproveita nisso. Porque na Guiné-Bissau não há lei estipulada que a pessoa não pode fazer isso por fazer aquilo, né? Cada qual mete o preço que quiser, dá certo.
A entidade responsável pela regulação e inspeção do setor é o Ministério do Comércio, mas diga-se que, em virtude da queda do governo, não se conseguiu obter qualquer reação à situação, mesmo junto dos responsáveis técnicos desta estrutura governamental. Do outro lado, nota-se que, além dos produtos essenciais, a crise política derivada da queda do governo, na semana passada, está a ter muita incidência na campanha de comercialização da castanha de caju. Há pontos do país em que 1 quilograma é vendido a 300 francos chefiá por quilo, quando estava a ser comprado ao produtor, antes da demissão do executivo, a 500 e até 600 francos chefiá. Uma tendência crónica associada a frágil tecido do mercado nacional, por sinal, muito aliada à inconsistência do quadro político guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. O próximo presidente de São Tomé e Príncipe vai ser eleito a 17 de julho deste ano. A data já foi marcada pelo chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, que, segundo apurou a Voz da América, já iniciou ele próprio os procedimentos administrativos para se recandidatar ao cargo. Óscar Medeiros.
De acordo com uma fonte da Voz da América, o atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, já recolheu as assinaturas necessárias para apresentar a sua recandidatura ao cargo. A Voz da América apurou também que a ADI, a maior força política do país, agendou para os dias 28 e 29 do corrente mês o seu congresso extraordinário, onde deverá declarar apoio a Evaristo Carvalho, vice-presidente do partido. Perante o cenário que se prevê para as próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, ouvimos Maximino Carlos, jornalista e comentador dos assuntos políticos do país.
Para já estou a prever, portanto, que haverá disputa por parte de duas figuras, isto é, do Presidente da República atual, Manuel Pinto Costa, que há toda a indicação que vai se recandidatar, e do candidato que o ADI propor. Eventualmente temos uma terceira pessoa, figura, que é Maria das Neves, porque é preciso ter em conta que Maria das Neves nas eleições, portanto, últimas eleições presidenciais, ela posicionou-se na quarta posição, daí, portanto, tem a sua base de eleitorado.
Maria das Neves, que já conta com o apoio declarado da direção do MLSTP-PSD, poderá ver fragilizada a sua base de apoio com a entrada em cena do atual Presidente da República.
O facto de Manuel Pinto da Costa se recandidatar e o facto dele dispor do apoio da ala conservadora do MLSTP, isto fragiliza, em certa medida, a candidatura de Maria das Neves. Porque a semelhança de alguns países africanos, normalmente dos partidos, quando emergem duas candidaturas, há uma forte tendência de ofuscar a outra. É provável que isso poderá acontecer com a candidatura de Maria das Neves.
Ao que tudo indica, o PCD, a terceira maior força política do país, também terá o seu candidato.
O candidato do PCD, portanto, avança para diluir um pouco aquilo que poderá ser uma franja para eventual candidato, portanto, do ADI, e, portanto, caso haja uma segunda volta, estou a prever que o candidato do PCD, portanto, eventualmente apoiará ou o Pinto da Costa ou Maria das Neves.
Os outros candidatos, sem apoio de partidos políticos, terão poucas hipóteses de vencer essas eleições, considera o comentador político Maximino Carlos.
Temos o outro candidato, que é o jovem Stanislau. Acredito que não terá, portanto, grandes hipóteses, porque também é uma figura muito pouco conhecida em São Tomé e Príncipe. E temos um outro candidato, que é o Gilberto Gil Umbelina, bem que pela segunda vez que se candidata às presidenciais, o Gilberto Gil Umbelina, acredito também que terá, portanto, poucas hipóteses de vencer as eleições. Porque é tradicional em São Tomé e Príncipe, e nós temos vindo a isso, os candidatos que conseguem vencer as eleições são aqueles que têm uma base forte do apoio partidário. É necessário que a logística, o apoio partidário, funcione.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Passagem agora ao Brasil. O novo ministro das Relações Externas do país, José Serra, solicitou um estudo sobre o custo dos postos diplomáticos abertos nos governos do PT na África e no Caribe nos últimos anos. Desse total, estão sob a mira do governo interino 17 embaixadas abertas por Lula da Silva nos países africanos. José Serra quer analisar o custo e a utilidade dos novos postos diplomáticos para, eventualmente, pedir o encerramento de alguns deles. Ainda no Brasil, o senador Delcídio do Amaral, expulso do PT e ex-líder do governo de Dilma Rousseff no Senado, voltou a afirmar que tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente afastada Dilma Rousseff tinham conhecimento do esquema de corrupção na petrolífera nacional, a Petrobras. Patrick Vaz.
A declaração de Delcídio foi dada ao programa Roda Viva da TV Cultura noite passada.
Todo mundo aqui sabe, Petrobras, quem cuida é o presidente da República. A gente finge que comanda a Petrobras, a gente finge que manda na Petrobras, e a Petrobras finge que obedece. O presidente da Petrobras sempre teve uma ligação direta com o presidente. Isso é histórico. Portanto, dizer que não conhece, que não participou das composições, tenha paciência. É querer desqualificar ou então achar que todo mundo aqui é ignorante ou idiota. Petrobras é do presidente sempre.
Ainda para Delcídio do Amaral, o governo acreditava que a Lava Jato chegaria apenas no Congresso Nacional, mas não iria atingir o próprio governo. Isso só teria mudado com a aproximação das investigações de integrantes e colaboradores próximos. O senador Cassado também foi questionado sobre denúncias de corrupção em Furnas Centrais Elétricas, de que o senador Raécio Neves, presidente do PSDB, é um dos acusados de ser beneficiado de desvios de dinheiro.
Era conhecido no Congresso que era um terço, um terço, um terço. Era um terço PSDB, um terço PP e depois, no governo do PT, mais um terço. Inclusive empresários contando que estão fazendo doações, que fizeram pagamentos para as empresas que o Dimas comanda. Então, não está difícil para você rastrear de onde é que vem. Não é difícil rastrear onde é que vai e quem efetivamente recebe. O meu depoimento é um depoimento político, mas as evidências e o histórico que eu tenho de Furnas são inapeláveis às versões que foram colocadas no meu depoimento e que vão ser complementadas pelos próximos depoimentos.
Delcídio também lembrou da época em que foi presidente da CPI dos Correios, que analisou as denúncias do Mensalão no governo Lula. Ele disse que a gênese do Mensalão surgiu no estado de Minas Gerais e não acredita que a presidente Dilma volte ao governo.
Se você olhar o impeachment, o que é o impeachment? O impeachment é pedalada? É um dos motivos. O motivo, o pano de fundo é a Lava Jato. Junto o quê? Com uma dificuldade de gestão incrível, com uma falta de coordenação política e com uma economia que vai bater em 3 anos menos 8% do PIB. Então, é uma somatória, a pedalada é uma das questões, mas é um processo muito mais amplo. E por isso, o presidente Michel Temer tem que acompanhar muito de perto isso.
Sobre o presidente interino Michel Temer, Delcídio do Amaral diz que não põe a mão no fogo por ele.
Prefiro acreditar que ele tenha endossado a indicação da bancada, mas vejo com muitas preocupações o que vem por aí, até porque não é só o zelar da questão.
O senhor põe a mão no fogo pelo presidente?
Flávio, não, eu não posso botar a mão no fogo, até porque eu não conheço bem as relações dele.
Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A guerra civil na Síria, que já entrou no seu 5º ano, foi o tema da reunião de hoje na capital austríaca do Grupo de Apoio Internacional à Síria. Representantes dos 17 países debateram a questão do impasse nas conversações para uma solução política, as dificuldades na manutenção do cessar-fogo e os esforços da ONU para distribuir ajuda humanitária. O cessar-fogo, concluído em fevereiro, traduziu-se por um substancial na diminuição da violência, mas os progressos alcançados estão lentamente a esvanecer-se. Os Estados Unidos e a Rússia estão a usar a sua influência para convencer as partes a cumprirem com o acordo de cessar-fogo, tentando paralelamente apoiar a realização de conversações de paz, mas até agora fizeram poucos progressos. Ambos os países fazem parte do Grupo de Apoio Internacional. No entanto, a Rússia apoia o governo sírio e os Estados Unidos têm vindo a apoiar a oposição moderada ao regime. Ontem, os chefes das diplomacias americana e russa, John Kerry e Sergei Lavrov, reuniram-se para analisar a situação. De acordo com a agência russa Interfax, a necessidade de cortar linhas de abastecimentos de terroristas ao longo da fronteira entre a Síria e a Turquia esteve entre os temas em debate. Na Nigéria estão em curso negociações para tentar travar uma greve nacional provocada pela subida do preço dos combustíveis. Amâncio Miguel.
Trabalhadores acompanharam com cânticos as negociações em Abuja, a capital da Nigéria, entre os líderes sindicais e o governo. Hoje, terça-feira, foi o segundo dia de negociações após o governo ter subido na semana passada o preço de combustível em 67%. A maior união sindical do país, NLC, afirma que deveria ter sido consultada e promete não aceitar o decreto do governo. O negociador do governo, Adams Oshimiole, diz que subsidiar o combustível é uma política errada. Mesmo com um crescimento de população na ordem de 3% por ano, o consumo do combustível cresceu ao ponto de, em 2015, o país ter gasto 1,2 trilhões de naíras em subsídios, um regime de subsídios que gasta cerca de metade do rendimento, diz Oshimiole. 1,2 trilhões de naíras, equivale a 6 mil milhões de dólares americanos. A Nigéria enfrenta problemas financeiros do que em 2012, quando o governo foi forçado a recuar com a ideia de subir o preço do combustível, após ameaça de outra greve nacional. Desta feita, o governo parece estar a seguir a estratégia de dividir para reinar. O NLC integra alguns dos sindicatos fortes do país. Uma fonte oficial diz que quatro delas anunciaram a sua retirada da greve. Mas Joe Ajaero, da União Nacional de Trabalhadores do Setor de Eletricidade, diz que isso não é verdade. Ajaero diz que algumas questões em estudo, mas que tal não significa o abandono da manifestação. A queda do preço de petróleo desde o ano passado colocou a Nigéria numa situação de crise financeira. A falta de combustível complica mais a economia do país, que é o maior produtor africano de petróleo, mas sem capacidade de refinação.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A Organização Mundial de Saúde divulgou a primeira orientação para ajudar os trabalhadores da saúde a fornecerem melhores cuidados físicos e psicológicos aos mais de 2 milhões de jovens e mulheres que vivem com mutilação genital feminina. Bolívar.
Todos os anos a OMS indica que cerca de 3 milhões de jovens, na sua maioria com idade inferior a 15 anos, são submetidas a mutilação genital feminina. Este número adiciona-se aos mais de 200 milhões de jovens e de mulheres que já vivem com as consequências desta prática desumana e brutal. A mutilação genital feminina envolve a remoção parcial ou total da genitália exterior e outros danos aos órgãos genitais femininos, por razões que não têm nada a ver com razões médicas. A prática é altamente prevalente em 30 nações africanas e em alguns países na Ásia e no Médio Oriente. Com o aumento da imigração global, mais casos ocorrem na Europa e na América do Norte. A coordenadora da OMS do Departamento de Saúde e Pesquisa Reprodutiva, Lal Shei, sustenta que a mutilação genital feminina pode causar problemas imediatos, como a dor, sangrar e mesmo a morte.
It has high risks during pregnancy and childbirth, both for the woman who is delivering, but also for her baby.
Acarreta grandes riscos durante a gravidez e no parto, tanto para a mulher como para o bebê. Pode provocar rasgões obstétricos, trabalho de parto difícil e mesmo a perda de bebê na altura do parto.
A OMS assentou que os trabalhadores da saúde desconhecem as consequências negativas desta prática e não sabem como as tratar. As recomendações da agência centram-se na prevenção e no tratamento das complicações obstétricas e na ajuda às mulheres com depressão e desordens de ansiedade. As linhas de atuação voltam a alertar contra as alegadas motivações médicas da prática. Doris Chu, da OMS, destaca que os médicos devem recusar-se aos pedidos dos membros da família para executarem a mutilação genital feminina que acreditam ser uma prática mais segura.
Medicalization is never acceptable because it violates medical ethics as it is a harmful practice.
A execução pelo médico nunca é aceitável porque viola a ética médica por ser uma prática que provoca danos. A execução pelo médico em si mesma perpetua a prática e os riscos ultrapassam quaisquer potenciais benefícios.
A OMS refere que as linhas de ação podem ajudar aos esforços para pôr termo à prática através de uma melhor informação à comunidade médica sobre os muitos riscos sanitários associados com a mutilação genital feminina.
Na África Austral, a seca causada pelo fenómeno climático El Niño está a causar uma vaga de fome que já afeta mais de 28 milhões de pessoas. Para avaliar a situação, o secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Eladji Assi, está a visitar a África Austral e disse à reportagem da Voz da América que ficou chocado com aquilo que viu.
What is touching is, of course, proud fathers and mothers who, like you and me, would wake up every day, care for themselves and their children. Now depending overnight, you know, on.
Fiquei chocado, disse ele, com pais e mães habituados a poderem alimentar os seus filhos e que dependem agora de dádivas, vendo a sua dignidade erudir-se. Isso é muito chocante. Assim como ver crianças irem para a cama com fome e que podem não ser capazes de ir à escola. Isso é totalmente inaceitável. Para tentar remediar a situação, aquele responsável vai lançar um apelo para a angariação de 150 milhões de dólares. Mabel Niamono, da localidade de Mudzi, no Zimbábue, espera que esses fundos sejam rapidamente usados. Segundo ela, verifica-se uma verdadeira vaga de fome na região. crianças que passam 3 e 4 dias sem comerem uma refeição decente e que, por isso, deixam de ir à escola. Acrescentou que o governo está a tentar ajudar, mas que não está a conseguir chegar a toda a gente. No distrito de Mudzi, a Cruz Vermelha Zimbabuena está a dar 40 dólares por mês a 1.222 famílias, mas muitas outras continuam à espera de ajuda. Esse é o caso de Vigilância de Sabora, de 61 anos de idade, que tem a cargo a sua mãe, incapacitada, que já conta 89 anos de idade. Sabora disse à Voz da América que depende da boa vontade dos outros aldeãos, visto que, como muitos outros, não está a receber ajuda da Cruz Vermelha nem de programas de assistência da ONU. A vaga de fome na África Austral ocupará, de certo, lugar de destaque na Cimeira Humanitária Mundial, que se realiza no próximo mês em Istambul, na Turquia. O encontro reunirá o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e grupos humanitários internacionais com o objetivo de delinearem um plano para fazer frente a catástrofes tais como a seca que está a atingir a África Austral. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano para falar da missão difícil que o Sagrada Esperança tem amanhã na Taça das Confederações Africanas quando receber os Young Africans da Tanzânia. São conhecidos por Yanga e na primeira mão desses segundos oitavos de final bateram a equipa angolana por 2-0. O treinador holandês dos Yanga, Hans van der Pleim, disse que a sua equipa não vai à Angola defender os dois golos de vantagem. Vamos proteger essa vantagem e tentar marcar mais golos, disse van der Pleim. O nosso objetivo é ganhar, acrescentou. Uma nota de aviso para o Sagrada Esperança. O Young Africans vai poder contar com o avançado zimbabiano Donald Ngoma e com o meio-campista Taban Kamusoko, que estavam suspensos para a primeira mão. O treinador da equipa tanzaniana diz estar satisfeito pelo facto dos angolanos desconhecerem a qualidade desses dois jogadores. Espero, disse ele, que isso os surpreenda. Bem, está feito o aviso. Young Africans foram coroados campeões da Tanzânia no fim de semana. Esta eliminatória da Taça das Confederações dá acesso à fase de grupos. Esse jogo e cinco outros realizam-se amanhã. Hoje temos Esperance da Tunísia contra o Bejaia da Argélia. Na primeira mão empata 0 golos. E depois um grande jogo. O Stade Gabessian da Tunísia recebe o Tu Puissant Mazembe da República Democrática do Congo. Todo poderoso ganhou a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Leste. Cleveland recebe o Toronto. Cleveland é claramente favorito para este jogo e mesmo para a eliminatória no seu todo. Mas ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, uma surpresa. Oklahoma venceu o primeiro jogo contra os atuais campeões, o Golden State, no campo dos atuais campeões, por 108-102. Ao intervalo, os campeões venciam por 13 pontos, mas isso mudou nos dois últimos quartos em que Russell Westbrook foi a estrela, marcou 19 dos seus 27 pontos nesse período. O segundo jogo desta eliminatória, disputada a melhor de 7, realiza-se novamente no campo do Golden State.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. Continua sintonizado com a nossa emissão a partir dos estúdios aqui em Washington. Tempo apenas para vermos quais são os principais títulos dos jornais americanos hoje. Washington Post afirma apoiantes de Trump perguntam para onde devem mandar contribuições em dinheiro. Quanto ao New York Times afirma grande manifestação paralisa capital afegã, Cabul. Wall Street Journal afirma por seu turno que o valor do iene está a perturbar empresas japonesas. Amigo ouvinte, o seu receptor está à Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e também na Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Céu nublado, chove, temperatura de 12 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia, o secretário de Estado norte-americano John Kerry referiu que Washington tem forma de pressionar o regime sírio. Uma onda de ataques na capital iraquiana, a cidade de Bagdá, causou pelo menos 68 mortos. Lançado um apelo para ajuda a países africanos afetados pela seca. 17 de maio de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. O presidente moçambicano solicitou ao líder da Renamo, Afonso de Lacama, a indicação de nomes para a criação de uma comissão mista ou conjunta de preparação com vista à retomada do diálogo. O ofício enviado ao gabinete do líder da Renamo e a que a Voz da América teve acesso, Filipe Nuzzi diz que a comissão mista ou conjunta terá como principal missão a preparação de pontos para o diálogo ao mais alto nível, harmonizando os procedimentos e os termos de referência. Pouco tempo depois de ter recebido a carta, o presidente da Renamo, Afonso de Lacama, disse à estação televisiva STV que dentro de dois dias vai indicar os nomes que representam o seu partido na comissão.
Quanto à criação de uma equipe, quero já tranquilizá-lo, meu irmão. Daqui a dois dias vou anunciar, eu podia anunciar os nomes dos três para uma equipe de negociação à agenda. Mas não vou poder anunciar, vou delegar o meu gabinete aí em Maputo, vai poder fazer isso daqui a dois dias ou quinta-feira, receberão os nomes dos três membros da Renamo que vão dialogar sobre a agenda do grupo do Jacinto Veloso, porque hoje recebi a carta do próprio Presidente da República, a carta a responder àquela nota de março, a qual respondíamos também a carta dele, quando ele dizia que estava a convidar o líder da Renamo para um diálogo, quando nós respondíamos que o senhor estávamos preparados, apenas queríamos a mediação séria e internacional. Na carta diz que ouvimos da mediação, poderá ser tratado posteriormente.
Era o presidente da Renamo, Afonso de Lacama, a confirmar a recepção da carta de presidente Filipe Nuzzi para indicar os nomes do seu partido que vão integrar a comissão mista ou conjunta de preparação com vista à retomada do diálogo entre as duas partes. E vamos continuar a falar de Moçambique. Partidos políticos moçambicanos sem representação parlamentar organizam nos dias 20 e 21 na cidade de Maputo uma manifestação de repúdio face à atual situação do país, marcada por um ano devidamente secreto, conflito político-militar, que já provocou dezenas de mortes na região central. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Em representação do grupo, João Massango, secretário-geral do Partido Ecologista, diz que a manifestação é pelo fim do conflito militar entre o governo e a Renamo e pretende pressionar o governo para explicar o que levou o país ao endividamento sem consultar o parlamento.
Nós não podemos considerar esta manifestação apenas de partidos políticos. É uma manifestação do povo que quer sair à rua devido à situação em que o país agora está atravessado. Nós queremos que o governo e a Renamo parem imediatamente com as hostilidades militares. Nós queremos que imediatamente o governo vá ao parlamento, não é? porque o parlamento é um órgão apropriado, é um órgão legal, na qual todas as dívidas que o governo Moçambique queira contrair também deve comunicar ao parlamento.
Massango diz que o seu grupo está a mobilizar outras organizações para participarem.
Epa, nós queremos que participe cerca de 1 milhão e 500.
Vai conseguir ter 1 milhão e 500 pessoas?
Epa, todo o povo oprimido, quando é um assunto de interesse de todos, vão sair. Desde o momento que a coisa seja feita dentro da legalidade. O que nós queremos é que a polícia da República garanta que o povo manifeste de forma pacífica. Nada de vandalismo, nada de envio de indivíduos que venham criar problemas. Não é exatamente essa coisa que o povo quer manifestar. Do sítio onde vai partir até a Praça da Independência. Lá vai se ler a mensagem, vai se entregar quem estiver lá, e daí vamos aguardar para vermos a reação do que o governo vai fazer a seguir. A mobilização nesse momento está sendo feita no sentido de persuadir toda a pessoa que sente na carne da injustiça que está sendo cometida no Sabino, tem que ir à rua.
Além do ecologista de João Massango, participam nesta mobilização mais de 20 partidos, entre os quais PDD de Raul Domingos, MPD, PRD, Alimo, MJRD e Sol.
Obrigado, Márcio Miguel. 14 horas, 6 minutos, 30 segundos aqui na cidade de Washington. E agora vamos para Bissau. Continuam as movimentações políticas para a saída da crise política naquele país. O PAIGC continua à espera da resposta do PRS para o encontro, enquanto segunda força política do país e maioritária na oposição, isto depois de ter recebido ontem os partidos políticos com e sem assento parlamentar. Detalhes aqui com o Lassana Kassama.
Enquanto se assiste à política, o mercado interno apresenta indicadores de especulação dos produtos essenciais, nomeadamente açúcar e farinha.
Estou a comprar para 17.500, depois se para 19.500. Açúcar não estou a comprar para 22.000, mas agora saia 30 mil.
É para o governo, ao sol, mas sim, eu falei com o Manau, coisas que tem. É como se acabou esse preço.
Os efeitos imediatos dessa especulação já estão a recair sobre os produtos dependentes, entre os quais e sobretudo o pão, por quanto os padeiros começaram logo a reduzir o tamanho. Aliás, o reflexo da situação já é bem patente, conforme apurou a Voz da América, junto a alguns guineenses ouvidos nas principais artérias da capital.
Como é que vou conseguir comprar? Com a ajuda de Deus. Aqui só com a ajuda de Deus. Com a ajuda dos nossos filhos lá fora, porque a vida está mesmo difícil na Guiné.
Sim, quando não se controla onde se podia controlar, cada um faz o que pode. Por quê? E até podia se argumentar dizendo, não, mas nos outros países do mundo se pode fazer concorrência. Mas o caso da Guiné-Bissau é único, é excepcional.
O governo já não tem um controle de tudo isso, então as pessoas aproveitam isso. Porque na Guiné-Bissau não há lei estipulada que a pessoa não pode fazer isso por fazer aquilo, né? Cada qual mete o preço que quiser, dá certo.
A entidade responsável pela regulação e inspeção do setor é o Ministério do Comércio, mas diga-se que, em virtude da queda do governo, não se conseguiu obter qualquer reação à situação, mesmo junto dos responsáveis técnicos desta estrutura governamental. Do outro lado, nota-se que, além dos produtos essenciais, a crise política derivada da queda do governo, na semana passada, está a ter muita incidência na campanha de comercialização da castanha de caju. Há pontos do país em que 1 quilograma é vendido a 300 francos CFA por quilo, quando estava a ser comprado ao produtor, antes da demissão do executivo, a 500 e até 600 francos CFA. Uma tendência crónica associada a frágil tecido do mercado nacional, por sinal, muito aliada à inconsistência do quadro político guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa australiana Lucapa Diamond Company vai investir 7 milhões de dólares na expansão da concessão mineira de Lulu em Angola. A empresa adiantou que aquele montante será aplicado na compra de equipamento de movimentação de terras, veículos e melhorias diversas nas instalações existentes. A Lucapa Diamond Company tem uma participação de 40% e funciona como operadora na Sociedade Mineira do Lulu, onde tem como parceiros a concessionária Empresa Nacional de Diamantes de Angola, com 32%, e a Rosas e Pétalas, com os restantes 28%. O projeto diamantífero do Lulu, onde a Lucapa Diamond Company encontrou recentemente o maior diamante jamais descoberto em Angola, com 404,2 quilates,
dista 150 km da exploração de Katoka, a quarta maior mina mundial de diamantes. O Banco de Moçambique decidiu manter inalteradas as taxas de juros de referência, caso da relativa à facilidade permanente de cedência de liquidez, que continua a ser de 12,75%. A taxa de juros de facilidade permanente de depósitos foi mantida em 5,75%, o mesmo acontecendo ao coeficiente de reservas obrigatórias, continua a ser de 10,5% para os passivos em moeda moçambicana e em 15% para os passivos em moeda estrangeira. O Banco Central informou ainda num comunicado divulgado agora que o saldo das reservas sobre o exterior em abril passado se fixou em 1.760 milhões de dólares, montante suficiente para garantir a cobertura das necessidades de importações de bens e serviços por um período de 3,2 meses, excluídos os grandes projetos. O banco americano Goldman Sachs elevou a sua estimativa para o preço do petróleo a curto prazo, em função da estabilização no mercado. Devido a recentes cortes mais profundos da produção global, a expectativa é de que o barril de petróleo tipo Brent esteja a 50 dólares no segundo semestre deste ano. Os mercados petrolíferos beneficiaram de recentes suspensões do fornecimento na Nigéria e de uma baixa na produção de mais de 1 milhão de barris por dia no Canadá, devido a incêndios florestais na região de Alberta. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,44 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,67 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel vilaportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Os eleitores americanos vão às urnas em eleições primárias nos estados de Kentucky e de Oregon. Os democratas votam naqueles dois estados, os republicanos apenas no de Oregon. Com Trump agora sozinho e com sua nomeação praticamente garantida, as nações estão viradas para a votação no Partido Democrático, onde Hillary Clinton vai tentar travar uma série de vitórias do seu opositor Bernie Sanders. João Santa Rita.
Hillary Clinton tem praticamente assegurada a sua nomeação, mas a sua campanha espera poder travar em Kentucky uma série de vitórias de Sanders que causam alguma apreensão por serem, segundo alguns analistas, reflexo das vulnerabilidades de Clinton na sua possível batalha contra Donald Trump. Clinton começou, aliás, já a concentrar a sua atenção e a sua retórica sobre Donald Trump.
What you hear from Donald Trump is not just offensive, it is dangerous. It is dangerous. It is raising doubts and questions about our values, about our...
O que se ouve Donald Trump a dizer é não só uma ofensa, é perigoso, levanta dúvidas e interrogações sobre os nossos valores e as nossas intenções, disse Hillary Clinton, que depois se referiu a declarações do candidato republicano sobre armas nucleares, sobre a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e sobre uma possível retirada americana da NATO. Isso, disse Clinton, será uma grande parte das eleições gerais, porque os americanos, qualquer que seja a sua filiação política, têm que levar estas eleições a sério. Na verdade, e apesar da luta que está a dar a Clinton, o seu adversário Bernie Sanders já tornou claro que se ela for escolhida pelo partido, como tudo indica, ele irá apoiá-la.
While we may have many disagreements with Secretary Clinton, there is one area we agree, and that is we must defeat Donald Trump.
Embora tenha desacordos com a secretária Clinton, há uma questão em que concordamos, e isso é que precisamos de derrotar Donald Trump, palavras de Bernie Sanders. Para a campanha para as eleições de novembro vão ser gastos centenas de milhões de dólares, e os democratas, tal como os republicanos, vão contar com o apoio dos chamados supercomitês da ação política, ou super PACs, organizações que, ao abrigo da lei, não podem apoiar diretamente candidatos, mas podem gastar dinheiro a tentar influenciar as eleições através de anúncios e outras campanhas sem coordenarem diretamente com os candidatos. Segundo estudos, esses super PACs, ou comitês da ação política, deverão angariar US$ 1.000 milhões até final de junho, acima dos 853 milhões angariados no mesmo período nas eleições de 2012. Um desses super PACs, segundo notícias, planeia gastar US$ 91 milhões em anúncios de televisão em apoio a Clinton durante o mês de junho. Esse super comitê de ação política angariou em março US$ 12 milhões. Os republicanos estão, entretanto, a deparar com um problema inédito. Donald Trump, durante a sua campanha nestas primárias, fez notar o facto de não receber doações de financiadores, sendo, portanto, livre de influências. Mas isso para novembro vai mudar. E agora há uma corrida para a campanha de Trump organizar a angariação de fundos. Embora o dinheiro não seja garantia de vitória, continua a jogar uma parte essencial na política eleitoral americana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar de saúde e de poluição do ar. E vamos falar também do novo e mais rápido diagnóstico para a tuberculose multirresistente. Mais de 80% das pessoas que vivem nas zonas urbanas, onde faz monitoria da qualidade do ar, estão expostas a ar poluído. De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, 98% das cidades de países de rendimento baixo ou médio, que tenham mais de 100 mil habitantes, têm níveis de poluição do ar que ultrapassam os limites da agência e que expõe os seus habitantes a vários riscos de saúde. Apesar dos dados dos países africanos a serem escassos, a agência confirma que níveis de poluentes estão acima da média e, da mesma forma, avança que na maior parte das cidades mais pobres do mundo os níveis de poluição estão a subir. Apesar dos dados sobre a poluição em África serem poucos e escassos, como já referimos, a OMS diz que, com as informações disponíveis, pode dizer que os níveis estão acima da média em cidades como, por exemplo, Joanesburgo, na África do Sul, e Dakar, no Senegal. A base de dados da OMS abrange 3 mil cidades em 103 países. A maior parte são cidades na Europa e Américas. A agência lembra que o declínio da qualidade do ar em zonas urbanas está ligado ao maior risco de derrame, a doenças de coração, cancro do pulmão e infecções respiratórias. Segundo a OMS, é preciso reduzir as emissões industriais, aumentar as fontes de energia renovável, como a energia solar, e dar prioridade a formas rápidas de trânsito público e promovendo e incentivando o caminhar e o uso da bicicleta em cidades onde isso é possível. Carlos Dora, da OMS, diz ser crucial para que os governos nacionais e municipais façam da saúde e da qualidade do ar que se respira uma prioridade de desenvolvimento. Quando a qualidade do ar diminui, diz ele, os custos de saúde de doenças associadas à poluição aumenta, a produtividade laboral diminui e também a expectativa de vida ou a esperança de vida. Na próxima semana, os Estados-membros da OMS vão discutir a resposta global aos efeitos adversos da poluição do ar. teste mais curto e mais rápido e tratamento mais barato parecem dar novas esperanças aos doentes com tuberculose multiresistente. Por menos de $1,000 por paciente, o novo tratamento pode ser completado no período de 9 a 12 meses. É menos caro e, por durar menos tempo, espera-se que a aderência ao tratamento aumente, ou seja, que os doentes, devido à duração do tratamento, até agora bastante longa, não abandonem a meio caminho. E assim, espera-se reduzir a taxa de mortalidade devido à tuberculose multiresistente. O tratamento convencional usado até agora decorria entre ano e meio a 2 anos e a taxa de cura era apenas de 50% a nível global. Afirma-se que o facto deve-se também a que os pacientes cansam de tomar medicamentos de segunda linha durante longos períodos pelas suas consequências tóxicas para a saúde deles. Quanto ao teste, atualmente os resultados podem levar até 3 meses ou mais para serem conhecidos. O novo teste, com a sigla MTBDR, fornece resultados em apenas 1 a 2 dias. E um teste baseado no ADN, que identifica as mutações das estirpes da tuberculose, que torna esta doença resistente aos medicamentos de segunda linha, como os fluoroquinolones e os injetáveis. Um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais curto e menos caro podem assim acelerar a resposta mundial à tuberculose multiresistente, a qual existe na maior parte dos países, causada por uma bactéria que provoca cerca de 500 mil de casos deste tipo de TB e quase 200 mil mortes por ano. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um espaço em que falamos aqui de temas de saúde, com o vosso tema na Guedes, que se despede com um abraço. Amigos ouvintes, até lá.
Obrigado, Ana. E agora vamos ficar com a cantora cabo-verdiana Dulce Neves em Nha Criação. Nossas desculpas à Dulce Neves, identificámo-la como cabo-verdiana. E ela não é, ela é guineense. Passagem agora para as notícias desta terça-feira, o dia 17 de maio de 2016. John Kerry, o secretário de Estado americano, afirmou numa conferência de imprensa em Viena que os Estados Unidos continuam a ter forma de pressionar o regime sírio, mesmo depois dos ataques aéreos russos contra posições rebeldes. Acrescentou ainda que o regime do presidente Assad e os seus apoiantes nunca poderão pôr termo à guerra na Síria se não negociarem um acordo político. Kerry falava numa conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. A guerra civil na Síria, que já entrou no seu 5º ano, foi o tema da reunião de hoje na capital austríaca do Grupo de Apoio Internacional à Síria. Representantes de 17 países debateram a questão do impasse nas conversações para uma solução política, as dificuldades na manutenção do cessar-fogo e os esforços das Nações Unidas para distribuir ajuda humanitária.
O cessar-fogo concluído em fevereiro passado traduziu-se por uma substancial diminuição da violência, mas os progressos alcançados estão lentamente a esvanecer-se. Uma onda de ataques bombistas através da capital iraquiana causou a morte de pelo menos 68 pessoas e ferimentos a mais de 100. O ataque mais mortífero ocorreu na zona xiita de Al-Shabaab, no norte de Bagdá, onde um bombista suicida detonou explosivos no mercado. Nesse ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, morreram pelo menos 34 pessoas e 27 outras ficaram feridas. A Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho Internacional lançaram um apelo para a angariação de 110 milhões de dólares para ajudar os países afetados pela seca na África Austral. A prolongada seca provocada pelo El Niño afetou especialmente a África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Malawi, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A população do Sudão do Sul está com problemas. Mais de duas décadas de conflito norte-sul, a que se seguiram dois anos de confrontos, enfraqueceram ainda mais a já frágil nação. A insegurança tem limitado o acesso dos agricultores a fazer o plantio dos seus campos e devastaram o gado, resultando em produção alimentar inadequada. Hoje em dia, o Sudão do Sul tem o mais alto índice de inflação. A economia do Sudão do Sul encontra-se em colapso. O seu povo debate-se para encontrar o que comer e continuam com a impunidade dos abusos e as violações dos direitos humanos, afirma Bob Leavitt, o adjunto administrador assistente da USAID para a democracia, o conflito e a assistência humanitária. Até ao momento, cerca de 2 milhões e meio de sudaneses do Sul fugiram de suas casas na procura de alimentos e de local seguro e sem violência. Este ano, metade da população do país, mais de 6 milhões de pessoas, necessita de ajuda humanitária. Os Estados Unidos são o maior doador do Sudão do Sul. Trabalhando através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, e em colaboração com vários parceiros, o governo dos Estados Unidos já forneceram quase 2 mil milhões de dólares em assistência humanitária para as populações afetadas pelo conflito no Sudão do Sul e aos refugiados sul-sudaneses. A tarefa tem sido difícil, em parte por ser muito difícil alcançar muitas das comunidades com necessidade de assistência. Uma das razões reside no facto de, e embora as partes em conflito sejam obrigadas, ao abrigo do acordo de paz, a permitir o fluxo de ajuda humanitária sem interferência, os trabalhadores da ajuda continuam a ter de lidar com negociações muito longas, inúmeros postos de controle ao longo das principais rotas de abastecimento e outros obstáculos, tais como impostos informais e intimidação, indica o adjunto administrador assistente Leavitt. Embora tenhamos sido capazes de alcançar as comunidades encurraladas pelo tiroteio através de negociações ad hoc, as partes em conflito não têm demonstrado vontade política de permitir acesso nacional total e sem impedimento. Os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o povo do Sudão do Sul a sair da crise. Apelamos ao governo para conceder prioridade ao acesso humanitário para que possa chegar àqueles que mais necessitam da nossa ajuda, afirmou o adjunto do administrador assistente Leavitt. A nossa assistência à população no Sudão do Sul está a salvar vidas. Vamos continuar a investir no povo do Sudão do Sul e nos seus esforços em construir um futuro mais próspero e pacífico. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 17 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.